Portugal, mas sendo a discriminada vontade de um grupo que autodenomina senhor fiel intérprete da vontade popular, que assume o controle direto da informação, estabelecendo quer a censura prévia, quer a repressão dos que ultrapassam as normas por eles estabelecidas. Há outros poderes que, não obstante a fruição da autoridade conferida pelo cidadão, monopolizam a informação, estatizando-a e mantendo-a sob controlo cerrado, constituindo aquilo que vulgarmente se chama censura interna ou camuflada. Ora, o direito à informação deve ser tido em consideração pelos poderes constituídos e até por eles defendido por meio de leis justas que visem fundamentalmente a defesa dos direitos do homem. Mas, infelizmente, o homem nem sempre tem recebido este apoio na defesa do direito à informação correta, justa, real e verdadeira. Vem de longe a luta do homem pela aquisição deste direito. Até a invenção da imprensa no século XV, existiam alguns folhetos publicitários quase sempre da responsabilidade dos grandes comerciantes bandeiros. A partir do século XV, estes folhetos multiplicam-se por toda a parte com caráter informativo, merecendo dos poderes constituídos uma vigilância e uma repressão constantes, que poderia ir até à pena de morte. Perante esta situação, não admira que se desencadeasse a luta pela liberdade de informação, que teve na Inglaterra a sua primeira vitória, pela supressão da censura em 1695. Em meados do século XVIII, aparecem em França três periódicos, a Gazeta, que se dedicava sobretudo a notícias, o Mercúrio de França para as crónicas literárias e o Jornal dos Sábios para os assuntos científicos, todos eles sujeitos à censura prévia e respectiva autorização para a sua publicação. A esta repressão estatal juntava-se a organização profissional de caráter corporativo para controlar a quantidade e qualidade das publicações, bem como o estatuto dos profissionais de imprensa, sobretudo editores e livreiros. A partir de 1750, que se inicia a luta pela abolição da censura e pela regulamentação da imprensa livre. São, porém, as constituições liberais resultantes das revoluções que vão consolidar esta liberdade da comunicação social, tanto em França como na América. Durante o consulado napoleónico em França, esta liberdade foi posta em causa, colocando a imprensa ao serviço da propaganda governamental e os jornalistas como agentes do poder. Só em 1848, com a reposição das liberdades republicanas, volta novamente a liberdade de imprensa. Em Portugal, desde a publicação do primeiro periódico, a Gazeta, em 1641, as coisas vão se processar de maneira semelhante. Não obstante a Revolução de 1640, na qual se repunha de forma definitiva a independência nacional, sob o patrocínio da Casa de Bragança, as normas rígidas relativas às publicações constantes das ordenações filipinas não foram abolidas. Antes, pelo contrário, a censura prévia acentuou-se cada vez mais. Foi, porém, Marquês de Pombal, com a criação da Mesa Censória em 1768, que mais fez acentuar a censura prévia e a repressão das publicações clandestinas, que além de temas científicos e literários, incluíam críticas ao governo e ao regime. Por esta razão, as publicações foram rareando cada vez mais até ao fim do século. No primeiro quartel do século XIX, para catalisar todas as energias da luta contra os franceses, concedeu-se um certo clima de liberdade à imprensa. Mas logo que as invasões francesas terminaram, voltou de novo a censura. E embora as ideias liberais dominaram de forma incisiva a vida dos portugueses após a Revolução de 1820, consignassem na letra a liberdade de informação, nem por isso deixou o governo provisório de publicar a portaria de 21 de setembro, com o fim de regular a censura prévia e facilitar a liberdade de imprensa, desde que não fosse contra a religião, o rei e a dinastia, a Constituição futura, os bons costumes e as nações estrangeiras. A Constituição de 1821 abolia pela primeira vez em Portugal a censura prévia e regulava a liberdade de imprensa. Mas foi só de pouca dura. Porque em 1824 as coisas regressavam ao estado anterior. Porém, em 1834, vencido definitivamente o absolutismo e consolidada a monarquia liberal, ficava restabelecida a liberdade de imprensa que vai perdurar algumas décadas. Nos fins do século, retoma-se novamente a censura, reprimindo-se algumas publicações de opinião. Este jogo de instauração e de abolição de censura prévia vai prolongar-se durante os regimes democrático e ditatorial da Primeira e da Segunda República. A nova informação, a informação da segunda metade do século XX, apoiada não só na imprensa, mas também na rádio, na televisão, no cinema, etc., atingindo uma perfeição surpreendente nas técnicas de difusão e um impacto imprevisto nas massas populares, ganhou um valor enorme no contexto sociopolítico atual. É por isso que os Estados modernos, tendo em contemplação este quinto poder como supletivo das suas ideologias e das suas práticas políticas, lhe atribuem um lugar destacado nas várias constituições, seja qual for o objetivo que se propõe atingir, o reforço do Estado, do partido, da nação, da ditadura do proletariado, etc. Para além destes monopólios estatais, feitos através da censura prévia ou da nacionalização dos meios de informação, surgem ainda os grandes interesses económicos e sociais que criam, sustentam e monopolizam as grandes agências de informação, catalisando notícias, impondo comentários e emitindo opiniões que irão constituir o estado precioso dos meios de difusão, quer escritos, quer audiovisuais. De todo este panorama, certamente confrangedor para a opinião pública que reclama o direito à informação correta, nasceu necessariamente um grande desejo de liberdade. Mas liberdade não significa necessariamente qualidade de informação. Albert Camus escreveu um dia: a imprensa, quando é livre, pode ser boa ou má. Nós podemos acrescentar: quando não há liberdade de imprensa, a imprensa é sempre má. Pode-se mesmo dizer: não há informação quando não existe liberdade. No entanto, a liberdade de informar, é bom que todos os jornalistas saibam, implica a liberdade de ser informado. Não vá o jornalista dando largas ao seu temperamento fogoso e inadvertido, às suas ideias divergentes e exóticas, à contrariedade sistemática da odontologia profissional ou caciquismo deliberado do órgão em que trabalha? Não vai ele dar largas à sua ignorância, tantas vezes endeusada, para levar aos seus interlocutores o estudo da verdade, a chicória da informação, o entulho daquilo que deve ser a veracidade dos fatos? O jornalista deve ser, em suma, um pedagogo, sem ser paternalista, um crítico, sem ser verminoso e destruidor, um informador da verdade, sem se deixar subjugar por interesses mesquinhos de indivíduos ou de grupos. Para garantir este direito de informar e de ser informado corretamente, é que nasceu o Conselho de Imprensa. Ele nos dirá o que de bom e de positivo deve preponderar numa informação livre, responsável e democrática.
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Sr. Bispo da Diocese, Sr. Representante do Governador Civil, Minhas Senhoras e Meus Senhores, cabe um honroso encargo, na qualidade de Presidente do Conselho de Imprensa, dizer algumas palavras relacionadas com a presente sessão, que foi incluída no programa elaborado no âmbito das comemorações do seu 10º aniversário, que estão a decorrer por todo o país e se estenderão, como é natural, às regiões autónomas. Proponho fazer uma muito breve introdução, na qual serão indicados os motivos e o significado desta iniciativa, e como mera preparação para o eventual debate que venha a fazer-se, dar algumas indicações concretas sobre a composição e sobre as atribuições do Conselho de Imprensa. Este Conselho teve a sua origem legal com a publicação da Lei de Imprensa, atualmente em vigor, é o Decreto-Lei 85-C-75, de 26 de Fevereiro, que, no seu artigo 17, estabelecia que o Governo deveria promover, no prazo de 30 dias a contar da sua entrada em vigor, a constituição de um órgão independente com a função primordial de zelar pela salvaguarda da liberdade de imprensa, nomeadamente perante o poder político e o poder económico. Nessa disposição, se indicam logo tanto a sua composição como as suas competências. A primeira reunião do Conselho viria a efetuar-se em 7 de maio de 1975. Embora apenas prevista a realização de sessões quinzenais, desde sempre se mostrou necessário que os plenários se efetuassem semanalmente. Funcionando inicialmente junto do Ministério da Comunicação Social, com a promulgação do Decreto-Lei 816-A-76 de 10 de novembro e após a tomada de posse do Governo Constitucional, passou a funcionar junto da Assembleia da República. No preâmbulo deste diploma diz expressamente: a natureza peculiar da função que está cometida exige que o Conselho deva funcionar junto da Assembleia da República, agora que se encontram institucionalizados novos órgãos do poder político. Na verdade, a garantia da sua independência passa por um enquadramento alheio ao Poder Executivo, assentando antes na sua colocação junto de um órgão com as características e a representatividade da Assembleia da República. E acrescenta-se a seguir: o que importa, desde já, deixar bem vincado, por representar até um ato de justiça, ao Conselho de Imprensa foram sempre garantidas as condições de autonomia indispensáveis ao exercício da sua tarefa e nunca a respectiva independência foi posta em causa. Aliás, acrescenta-se, o próprio Conselho sempre pugnou por ela, sendo esse um dos traços que mais demarcaram a atuação. A leitura do relatório que acompanhou o projeto de lei de imprensa, que viria a converter-se no Decreto-Lei 85-75, é bastante elucidativo no que se refere ao intuito que presidiu à criação deste órgão. Pretendeu-se, como ali se diz, criar um órgão encarregado de velar pela liberdade de imprensa, nomeadamente perante o poder político e os poderes económicos monopolistas, e assegurar o controlo do cumprimento pelos jornais e seus responsáveis das respectivas responsabilidades sociais e dos seus deveres deontológicos. A concepção deste órgão, que se julgava particularmente importante numa fase de consolidação da liberdade e de começo de um exercício responsável da imprensa, inspirou-se sobretudo no Press Council inglês, criado, como se sabe, com base numa sugestão formulada por uma comissão real de inquérito à imprensa. Como tem sido repetidamente afirmado, não é possível subsistir um regime democrático sem liberdade de imprensa. Esta é fundamental para a sua consolidação. Por isso, Frank Kitto, presidente do Conselho de Imprensa Australiano, faz preceder o seu relatório de 1981 com a frase: "The freedom of the press is the freedom of the people." A liberdade de imprensa é a liberdade do povo. Pode, pois, afirmar-se que o organismo a que tenho a honra de presidir só foi tornado possível e só tem justificação entre nós com o regresso às liberdades democráticas devolvidas ao povo português com o 25 de Abril. Pareceu aos membros do Conselho, que programaram as comemorações do seu 10º aniversário, ser tempo de uma análise retrospectiva da sua atuação, um tempo suscetível de uma apreciação global e, com os olhos postos no futuro, fazer o balanço da sua atividade. Ao mesmo tempo, pretende chamar-se para a sua atuação, nem sempre bem compreendida, a atenção do público em geral. Foi com esta intenção que o Conselho editou uma pequena brochura que tem divulgado e distribuído gratuitamente, intitulada precisamente "O Conselho de Imprensa, o que é, para o que serve". A ação tida em vista deverá ser complementada com outras iniciativas e vai ser durante os próximos meses. De acordo com o programado, está prevista a edição de novas publicações, nomeadamente os relatórios sobre a situação de imprensa e sobre a atividade do Conselho nos últimos anos, que se encontram já em fase de ultimação. Promoveu-se a realização de concursos de ensaios e trabalhos de investigação, com prémios pecuniários, sobre o tema "O direito a informar e o direito a ser informado", e os conselhos de imprensa, bem como cartoons e caricaturas, também com prémios pecuniários. Os trabalhos entregues foram em reduzido número, cerca de uma dezena, no primeiro dos referidos concursos, mas elevadíssimo no segundo, em que foram entregues algumas dezenas de trabalhos. Os cartoons escolhidos pelo júri serão oportunamente expostos, e sobre as personalidades que foram escolhidas para a designação dos prémios, João Chagas, Brito Camacho, Rafael Bordal Pinheiro e Stuart Carvalhais, está prevista igualmente a realização de 4 conferências para as quais foram convidadas entidades particularmente dotadas para tal efeito. Far-se-á também um colóquio internacional em 10 e 11 de maio, subordinado ao tema O Direito de Resposta e Outros Direitos dos Cidadãos perante a Imprensa, contando já o Conselho com a presença de notáveis personalidades, de especialistas e representantes de organismos congéneres estrangeiros. Afigura-se-nos que tais iniciativas revestem uma particular acuidade neste momento em que os problemas relacionados com a comunicação social, de uma maneira geral, assumem particular relevo, e não só entre nós, mas em todo o mundo. Por outro lado, possibilitará talvez o desfazer de equívocos quanto à atividade deste Conselho e uma maior divulgação do público em geral da importância e necessidade, que não nos cansamos de repetir, da existência de um Conselho de Imprensa, que não nos cansamos de defender. Quantas não serão as pessoas atingidas por verdadeiros abusos da liberdade de imprensa que, por desconhecerem a existência e atribuições deste órgão, se mantém numa frustrante passividade? Afigura-nos necessário, ainda nesta breve referência ao Conselho de Imprensa, e sem massacrar os ouvintes com citações de textos legais, que encontrarão facilmente na brochura a que já aludimos e que foi distribuída, dar uma ideia não crítica, mas meramente informativa e tão simples quanto possível da composição e funções do Conselho de Imprensa. É a seguinte a sua composição, que abrange um total de 19 membros. Um presidente, que terá de ser um magistrado, designado pelo Conselho Superior da Magistratura, 6 jornalistas, designados pela organização profissional, 2 representantes dos trabalhadores gráficos, que não sejam jornalistas, designados também pelas organizações profissionais, 2 administradores de empresas jornalísticas, designados pela Associação de Imprensa Diária e da Imprensa Não Diária, 2 diretores de publicações periódicas, Imprensa Diária e Imprensa Não Diária, 2 representantes da opinião pública, cooptados pelos restantes membros do Conselho de Imprensa, e 4 cidadãos de reconhecido mérito, eleitos pela Assembleia da República. Como temos repetidamente afirmado, a heterogeneidade da sua composição, abrangendo dentro do sector um vasto leque de sensibilidades, acaba por conferir às decisões do Conselho um particular equilíbrio e objetividade que nos apraz registrar. O Conselho reúne semanalmente em plenário, como já dissemos. Os seus membros não têm propriamente uma remuneração pelo seu trabalho. Registe-se que as suas funções começaram por ser gratuitas. Nada recebendo, portanto, pela elaboração de estudos, relatórios e pareceres, em que, por distribuição, sejam nomeados relatores. Trabalho que, como é óbvio, tem de ser efetuado fora dos plenários destinados apenas para a sua discussão. Como compensação apenas para a perda de tempo com as referidas reuniões, têm os membros do Conselho de Imprensa direito a senhas de presença que foram fixadas em 1/10 do salário mínimo nacional pelas reuniões em que compareçam e reembolso de despesas que efetuem para esse efeito. O secretariado e expediente necessários à prosecução das funções do Conselho de Imprensa é executado por um reduzido número de funcionários do quadro da Assembleia da República, que constitui o denominado Serviço de Apoio. As deliberações proferidas no âmbito das suas atribuições e competências são tornadas públicas, por via de regra, na forma de comunicados. Normalmente, envolvem as deliberações do Conselho meros juízos de valor, apreciações éticas de condutas que que foram examinadas sob o ponto de vista deontológico e que revestem, sobretudo, o caráter de simples recomendações. Só em casos especiais, e esses taxativamente indicados na lei, o Conselho pratica atos decisórios. Deve também fazer-se ressaltar que a verdadeira força de um Conselho de Imprensa, força moral, como dissemos, advém do prestígio que tiver e da vivência democrática existente no tempo e no país a que se reporta. Estamos neste ponto em plena sintonia com o professor Jean-Claude Bertrand, da Universidade de Paris, que esperamos ter entre nós no colóquio internacional a realizar em maio, nas ideias que desenvolve num seu trabalho intitulado O Conselho de Imprensa Ideal. Também num colóquio realizado em Espanha em 1981, o grande jornalista Cebrián dizia que, em seu entender, um Conselho de Imprensa é um sistema de autocontrolo da responsabilidade dos meios de comunicação numa sociedade livre. E mais adiante acrescenta, em teoria, um Conselho de Imprensa não só deveria servir de autocontrolo aos jornalistas, ou de limitação ou autolimitação ao abuso de liberdade de expressão, mas também de defesa dessa liberdade de expressão face aos abusos de outros poderes ou face ao intervencionismo de outros poderes no exercício da liberdade de expressão. E, na verdade, assim deverá ser. Constando da sua lei orgânica minuciosamente descritos as atribuições e competências deste Conselho de Imprensa, julgo dispensável referi-los agora, limitando, portanto, a indicar apenas de uma forma muito geral as queixas apresentadas por pessoas singulares ou coletivas cujos direitos tenham sido ofendidos através da imprensa. Os pareceres sobre questões que se relacionem com o estatuto da imprensa, a liberdade de informação e também dos seus limites. Os estudos e pareceres solicitados por determinadas entidades. A participação sobre a forma consultiva na elaboração da legislação. Questões de deontologia profissional. Classificação de publicações, etc, etc, etc. É que podemos afirmar que o nosso Conselho de Imprensa é aquele, dentre os que conhecemos, que tem maior diversidade de funções, facto este, aliás, já reconhecido publicamente por especialistas estrangeiros que a nosso convite se têm deslocado a vários colóquios e seminários. Aliás, mais uma das competências do Conselho de Imprensa, como resulta até do número 1 da alínea D do artigo 3º da Lei 3175. Não me querendo alongar demasiado e deixando porventura o que de essencial ainda haveria para referir, para o debate que no final se suscitará, resta-me desde já agradecer à Comissão Local que tão pronta que levou a cabo a tarefa de organizar e tornou possível a realização desta sessão. Também ao Sr. Presidente da Câmara é devido uma palavra de agradecimento por ter aceitado o convite para presidir esta sessão. Muito obrigado pela atenção que dispensa.
Sr. Presidente da Câmara, Sua Excelência Reverendíssima, Sr. Bispo Diana Pastel, Sr. Representante do Coronel Civil, Srs. Representantes da Associação de Jornalistas do Alto Minho, Srs. Representantes da imprensa local, a importante e prestigiada imprensa regional, Minhas Senhoras e Mestres. Depois de escutarmos atentamente a exposição magnífica, que foi uma verdadeira lição, do ilustre representante da Associação de Jornalistas do Alto Minho, e depois de ouvirmos a exposição extremamente completa do ilustre presidente do Conselho de Imprensa, fico imensamente facilitada a intervenção e contributo que eu posso dar acerca do tema que me foi entregue e que, como podem calcular, não é dos mais ancientes. E, para fazer uma análise comparada entre o Conselho de Imprensa e os outros conselhos espalhados pelo mundo, teria essencialmente de me referir àquilo que vocês acabaram de ouvir. Para não ser repetitivo, direi apenas que, depois da Segunda Guerra Mundial, certos regimes políticos com um poder bastante autoritário foram substituídos por democracias. E é prática da democracia, para essa prática é essencial a liberdade de imprensa. Portanto, essas liberdades restauradas com esses novos regimes foram baseadas e têm como seu sustentáculo essencial a liberdade de imprensa. Eu acabei agora de olhar para este livro, que eu certamente já tinha lido quando ele foi feito, aqui há um ano ou dois, e que achei extremamente interessante este livrinho que acabaram de distribuir, Direito a Informar, aqui e para aqui, e abrir uma página em que se lê esta frase de Almeida Garrett: sem liberdade de imprensa e sem guardas nacionais, a liberdade é quimérica. Sem guardas nacionais para defender. E todas as instituições, por mais livres que sejam, em vez de benefícios, são uma calamidade pública, um laço armado ao populismo, um novo instrumento dado à opressão, um escudo traidor que só cobre os inimigos da liberdade e a seus amigos só os marca. Quer dizer, Almeida Garrett já tinha a noção de que a liberdade de imprensa era essencial para uma democracia, mas que, por outro lado, há que procurar os excessos que sejam evitados, e por forma é que não haja uma libertinagem em vez de uma liberdade de imprensa. Quer dizer que há, por um lado, de proteger as responsabilidades sociais, proteger os deveres deontológicos e, por outro lado, velar pela liberdade perante o público e perante os poderes económicos e monopolistas. Portanto, há uma ameaça que surge muitas vezes, que é uma legislação restritiva que os governos têm a tendência para instituir, e não só essa legislação restritiva, como certas medidas dos poderes, não só governamentais, como os poderes que estão realmente diretamente ligados ao domínio da imprensa. Por exemplo, e para não amassar, eu gosto de dar exemplos, ainda a semana passada, um dos últimos casos apresentados ao Conselho de Imprensa, que se pronunciou sobre ele, foi de um jornal do Porto, a Gazeta dos Desportos, que se insurgia com o facto de não terem deixado entrar os seus jornalistas no campo de futebol, por acaso, o Sport Lisboa e o Benfica. Houve outros casos semelhantes com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting Clube de Portugal. Aconteceu com os grandes, mas também com outros pequenos clubes espalhados pela província, já aconteceram esses casos, que é de os jornalistas fazerem, portanto, nas suas crónicas, algumas críticas às direções dos clubes, ou, enfim, dizerem alguma coisa que as direções dos clubes não gostam, e, portanto, como retaliação, os clubes não os deixam entrar, não têm livre acesso à informação, livre acesso, portanto, dos jornalistas àquele lugar que, por lei, em princípio, por lei, não só na Constituição, no artigo 37, como na própria lei da imprensa, portanto, desde o artigo número, logo do primeiro artigo, da liberdade de expressão de pensamento, direito a informar, direito a ser informado, portanto, até realmente à legislação concreta. Ora bem, eu falo nisto porque, precisamente no dia 11 de janeiro, portanto há uma semana, se tanto, sai a legislação concreta, era de uma portaria do Ministério da Qualidade de Vida, que remetia para um artigo do regulamento da Federação Portuguesa de Futebol, e, portanto, esta conjugação destas duas disposições legais, automaticamente, era claro e precisa a lei aí assim, em que o jornalista tem acesso ao local que é destinado à imprensa nos campos de futebol. Bom, o que é que faziam os clubes? Os clubes diziam que esse local estava cheio, e, portanto, eles iam para locais atrás das balizas, por exemplo, que não podiam desempenhar a sua missão. Muito bem. Pois, no dia 11 de janeiro, ainda há uma semana, reparámos por acaso que o Ministério da Qualidade de Vida
alterou essa portaria, que já estava desde 82, em que pura e simplesmente estão todas as pessoas que são para aí assim, digamos, uma dúzia de pessoas, de qualidade de pessoas, que têm livre acesso aos campos de futebol, e pura e simplesmente cortou os jornalistas. Portanto, na minha opinião pessoal, houve aqui assim uma medida propositada. Cá está uma legislação restritiva que eu penso, eu pelo menos pela minha parte, irei apresentar logo que chega a Lisboa, na primeira sessão, ao Conselho de Imprensa, apresentar este caso que me parece que é realmente importante e é um exemplo claro dessa restrição. Portanto, esta ameaça à livre missão dos jornalistas e das empresas, dos jornais, como também ao direito do cidadão a ser informado daquilo que acontece no mundo. Pois, salvo erro, foi anteontem em Guimarães que um senhor que estava presente na assistência perguntou a seguir no debate que costumamos fazer o que era o Conselho de Imprensa. Mas era um senhor que escrevia, que colaborava permanentemente com os jornais. Portanto, nunca tinha ouvido sequer falar no Conselho de Imprensa. Não sabia para que é que servia, como é que tinha nascido. Enfim, e realmente parece-me que isso é que é essencial verificarmos o seguinte. Os jornalistas e as empresas jornais, ou seja, os editores, os empresários, não há dúvida nenhuma, portanto, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial, sentiram a necessidade deles próprios se autodisciplinarem e, por outro lado, garantirem aquela liberdade que é essencial. E então, eles próprios fundaram determinados organismos que, segundo a comissão encarregada de elaborar a nosso a lei de imprensa e o Conselho de Imprensa, que foi constituída, e talvez seja interessante dizer quem era que fazia parte da constituição desta mesma comissão, foi o professor Sousa Franco, que foi realmente o autor do projeto, o doutor Rui Almeida Mendes, que ainda há pouco tempo era secretário de Estado da Integração Económica, portanto, são dois homens, digamos, do Partido Social Democrático, que perdemos o pensamento das pessoas que elaboraram o projeto. O Dr. Francisco Balsemão, pela parte dessa altura da imprensa, da Associação da Imprensa Não Diária, e o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, além disso, encontramos um representante da imprensa, da Associação da Imprensa Diária, que por acaso é membro atual do Conselho de Imprensa, e talvez creio que é o seu mais antigo membro, que é um engenheiro de Adriano Lucas, diretor do Jornal de Coimbra. Portanto, pelos diretores. Pelos empresários da imprensa diária, ainda um representante do Partido Socialista, um representante do Partido Comunista e um representante do Partido Social Democrático. Eram os três partidos que nessa altura tiveram assento na elaboração do Conselho de Imprensa. Ora bem, eles próprios, nesse projeto, consideram que apenas o Conselho de Imprensa inglês, que foi aquele, como o Sr. Presidente há pouco disse, no qual se inspirou o Conselho de Imprensa português, apenas o inglês e o alemão, e também o austríaco, que é certo calcado no alemão, é igual, apenas esses dois ele considera realmente Conselhos de Imprensa. Porquanto, aqueles que nós consideramos Conselhos de Imprensa, que já vamos ver que são 33 espalhados pelo mundo, 33 incluindo o inglês e o português, serão mais 31, portanto, e o alemão, evidentemente, serão 30, esses ele não considera conselhos de imprensa, mas sim organismos de associações profissionais jornalistas ou deontológicos, e que são esses organismos que se juntaram, que se autodisciplinaram e que realmente procuraram estabelecer organismos que são, no fundo, assemelham-se a conselhos de imprensa. É muito curioso, porque há, portanto, conselhos de imprensa que se formaram a partir de proprietários de jornais, e são essencialmente os proprietários de jornais que pontificam, são eles até que financiam os conselhos de imprensa, como por exemplo a Inglaterra, o inglês, onde nós nos inspirámos, como é financiado por proprietários. Outros, o mais característico é o suíço, que é composto por 15 membros, que são todos os 15 membros jornalistas, curiosamente, portanto, há uma diversidade grande na constituição da maioria dos conselhos de imprensa. Verificamos verificamos que o primeiro de todos que apareceu é o Conselho de Imprensa Sueco. Apareceu o Sueco em 1916, a seguir o finlandês, a seguir o norueguês, e verificamos que depois deste aparecimento na Escandinávia, países realmente onde havia grandes liberdades, depois destes, todos os outros já surgiram depois da Segunda Guerra. Portanto, depois, o outro a seguir foi 1947. Verificamos que existem Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Áustria, Itália. Depois, na Europa só há, na Turquia mais. Em França não existe. O único Conselho de Imprensa francófono é o Quebec, no Canadá, portanto. E depois, na África, existe apenas, na África Negra 1, que é o do Ghana, que aliás já foi dissolvido, existe na África Branca, digamos assim, o da África do Sul. E depois, na Ásia, encontramos no Médio Oriente um só, que é o Israel, curiosamente o único que existe num país em guerra. A seguir, a Índia, o Paquistão, a Birmânia, o Japão, as Antilhas, já na América, portanto, na América, Antilhas, a América do Norte, Canadá, enfim, é possível que tenha faltado um ou outro. Taipei, por exemplo, também tem, China nacionalista. E verificamos, portanto, que neste quadro de conselhos de imprensa, alguns já desapareceram. E aqueles que desapareceram são apenas os da Turquia, do Paquistão, da Índia, do Ghana e da Birmânia. Estes já foram mesmo dissolvidos. Encontram-se paralisados apenas dois, que são o do Chile e a da Coreia do Sul. Poderá ser interessante falar de que uns são muito numerosos na sua Constituição, outros são muito diminutos, de uma Constituição muito diminuta. Os numerosos será o primeiro, o dos Estados Unidos da América, do Honolulu com 45 membros, no máximo. Temos o britânico com 36, temos o alemão federal com 20, a Índia já dissolvido com 26, depois segue-se aqui outro, Canadá, Ontário com 20, e os outros todos já são com menos. O nosso com 19. Os menos numerosos será a Suécia, com 6 e um provedor, será a África do Sul com um presidente e mais um representante de editores em língua inglesa e outro em língua africana, a Dinamarca também com 3 e um presidente, e esses 3, curiosamente, são 3 chefes de redação. Na Nova Zelândia, 3 mais um presidente. Este é o mais pequeno tripartido do mundo, da Nova Zelândia. Portanto, tripartidos são representantes dos editores, dos proprietários, dos jornalistas e da opinião pública. Encontramos a Suécia, por exemplo, só com um jornalista, e a Nova Zelândia só com um jornalista. Encontramos, por exemplo, a Dinamarca com nenhum representante jornalista. Para terem uma ideia que realmente é bastante dispara esta composição. Será talvez interessante para Vossas Excelências apenas algumas palavras sobre como é a constituição daquele Conselho de Imprensa em que nós nos baseamos, que é o inglês, o britânico. Era preciso que eu tivesse trazido, mas não sei se trouxe. Mas seja como for, temos aqui assim a composição dele. O Conselho Britânico teve várias fases. Começou em 1947-49 com um primeiro relatório da chamada Comissão Real, depois houve uma segunda Comissão Real para estudar a situação da imprensa e depois houve uma terceira Comissão Real. Será interessante ver que, por exemplo, hoje em dia, a última, que é o 1968, o Conselho Inglês é composto por metade, 50% de representantes da opinião pública e os outros 50% distribuídos por... Portanto, os outros 18 são 10 representantes dos proprietários, 6 jornalistas e 2 chefes de redação ou diretores. É esta a disposição do Conselho em que nós nos inspiramos. E, primeiramente, o público tinha só 20% de representação em 49, depois passou para 33,3 em 73 e hoje tem 50%. Para darmos uma ideia de que há uma grande representação da opinião pública, ligam imenso à opinião pública. Nós estamos longe do século XVIII, quando a opinião pública, quando a imprensa, a liberdade da imprensa, portanto, tinha um poder quase divino, a sua imunidade frente às críticas do público. E verificamos que no nosso Conselho de Imprensa, a opinião pública, se é que é a opinião pública, está apenas representada por dois elementos. Considera-se uma opinião pública, a lei não fala em opinião pública atual, mas no projeto de constituição do Conselho de Imprensa falam em opinião pública, no projeto. Dizem que há quatro elementos, nessa altura quatro elementos, agora passou por dois. Esses são os tais elementos que são cooptados pelos restantes elementos do Conselho. Quer dizer, todos os elementos do Conselho vão por dois terços, são eleitos por dois terços dos seus membros, dois elementos que não pertencem a nenhuma das categorias dos que já existem, não é assim? Mas, evidentemente, esses dois membros vão representar, vão refletir a maioria daqueles que já lá estão. Quer dizer, partimos do princípio, como outro dizia, que por absurdo, temos de admitir a hipótese, por absurdo, eles são contra a opinião pública, que eles vão votar. Quer dizer, não vão buscar os elementos a organismos que poderíamos considerar organismos representativos da opinião pública. Também será difícil dizermos quais são esses organismos. Se, por exemplo, organismos de ordem de família, organismos do consumidor, por acaso neste momento, um dos membros, desses dois membros, foi buscado, foi encontrado entre um representante no Ministério da Qualidade de Vida, portanto, o representante do consumidor, que é o Dr. Beja Santos. Por vezes vai buscar a professores, na verdade, de universidades, enfim, pessoas, assistentes sociais, partindo do princípio que possam representar bastante a opinião pública. Também lá têm existido representantes de assistentes sociais. Será interessante dizer-vos, portanto, que na Constituição do inglês, como estava a dizer, há umas diferenças grandes, não só no regime político inglês, não só nas mentalidades da população inglesa, não só no espírito cívico inglês, em relação ao nosso, que não tem, portanto, a tradição, não tem o tempo de democracia que nós temos, que é relativamente recente. Portanto, será interessante dizer que na Inglaterra não há poderes compulsivos. Portanto, é uma mera autoridade moral. No nosso, também, não há sanções. Portanto, as decisões do Conselho de Imprensa português são, as decisões são publicadas por obrigação, a lei obriga que elas sejam publicadas no prazo de uma semana no jornal que é condenado. Ora bem, o jornal pode não publicar e, não publicando, portanto, terá de se recorrer aos tribunais competentes. Esse, digamos que é a sanção. Essa é a sanção. Em Inglaterra, a sanção é apenas esta. É que, se não publicarem, portanto, é um regime voluntário, publicam voluntariamente. Se não publicarem, o que é que fazem? Mandam uma nova decisão, o Conselho de Imprensa manda uma nova decisão, e todos os outros jornais, por exemplo, que a publiquem, para ele será imensamente condenatório e vexatório, para o jornal que foi condenado, há uma espécie de uma segunda condenação. Isto, para os ingleses, é uma coisa que é inadmissível, ser condenado por esta forma. Isto é interessante dizer-vos que, em Inglaterra, há cerca de 800 a 900 pareceres, decisões, do Conselho de Imprensa, e desde 1953 até hoje, apenas 9 não foram cumpridas. Quer dizer, não houve cumprimento voluntário de publicação no jornal que foi condenado. Isto é realmente bastante demonstrativo da mentalidade inglesa. Em Portugal, não há multas, o Conselho de Imprensa não aplica multas, evidentemente que há multas previstas na legislação do Conselho de Imprensa. Há outras sanções previstas na legislação do Conselho de Imprensa por prevaricar contra essa mesma legislação. Mas, conselhos de imprensa há, em que há sanções realmente bastante fortes. Por exemplo, o italiano vai ao ponto de poder expulsar o jornalista não poder mais, das associações jornalistas, não poder mais exercer a sua profissão, e vai ao ponto de poder encerrar o próprio jornal. Na Alemanha, também é muito interessante, porque na Alemanha é bastante semelhante com o nosso, porque é uma autoridade política ou jurídica, não é apenas um tribunal moral, e será interessante porque no direito, na Alemanha, não há só uma legislação de imprensa, mas há várias legislações de imprensa espalhadas por vários Estados. E então, há evidentemente depois um Conselho de Imprensa para todos, para toda a Alemanha, e será interessante também aqui vermos uma ou outra particularidade importante, apenas do inglês e do alemão, que são aqueles que mais se assemelham com o nosso. Particularidades, por exemplo, em Inglaterra, como já disse há bocado, além das que disse há pouco, a Inglaterra não tem uma Constituição escrita como nós. A Inglaterra, desde meados do século XIX, que aboliu a obrigatoriedade.